Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração. Estamos aqui em mais uma semana, Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, na antena da Rádio ao Domingo, posteriormente também com imagem no site e redes sociais. E hoje vamos ter um novo tema, obviamente, para esta edição, que tem muito a ver connosco, com cada um de nós, e como deixarmos de ser pessoas tóxicas.
Olá, ouvintes. Nós estávamos a falar em off, eu e o Fernando, e nós estávamos em desacordo relativamente ao tema de hoje. Olá, ouvintes, esperamos que estejam bem, e hoje vamos falar de um assunto que é importante termos consciência dele.
E que já vem na sequência de outro que abordámos, que tinha a ver como nos livrarmos das pessoas tóxicas. E agora é como nos livrarmos de nós próprios, enquanto pessoas tóxicas também.
Sim, e da nossa toxicidade. E então, isto vem depois...
Desculpa, não é como nos livramos, é como deixarmos de ser, mais corretamente.
Mesmo. Sim. Como deixarmos de ser. Este tema veio depois de uma situação que eu vivi esta semana. E nós culpamos sempre os outros porque nos irritamos, por tudo. Porque os outros é que têm a culpa, a ansiedade, o mundo, o vento, a chuva, qualquer coisa. E nós não percebemos que nós temos a nossa própria toxicidade, a nossa própria história, e acabamos por nos deixarmos envolver e aumentar uma toxicidade que chega ao final e é mau para toda a gente. Nós, a este assunto da toxicidade, nós colocamos aqui no programa, colocamos a expressão de discutir para quê, quando chega a um determinado nível, ou nível que ou da pouca educação, ou da rudeza, ou por aí fora. E nós numa situação como numa discussão ou que nós nos damos conta que de repente acontece alguma coisa e nós sabemos que temos duas possibilidades, duas escolhas. Ou paramos a conversa, às vezes não conseguimos sair, por isso...
Isso é o que falámos na última semana.
Às vezes não conseguimos sair fisicamente, ou então algo em nós, não é, acaba por nos controlar e acabamos por reagir de forma impensada. Isto é das coisas mais tristes e lamentáveis que acontecem.
Não é acaba por nos controlar, é acaba por nos descontrolar.
Não. Exato, porque controla-nos a nós, própria vontade, levando-nos ao descontrole total. Queridos ouvintes, não quer dizer que de vez em quando se faça uma peixeirada. Ok, tudo bem, desde que a peixeirada tenha um princípio e um fim, e que você chegue ao final, e se tiver que pedir desculpa, tem que ir a pedir. Agora, fazer uma peixeirada num assunto em que ninguém ganha com isso, de forma frequente. Olha, queridos ouvintes, isto, a toxicidade, tem a ver, e eu vou das coisas mais básicas, tem a ver com o não respeito que nós temos pelas pessoas que estão à nossa frente a conduzir de carro, ou não fazem pisca, ou andam devagar, ou andam depressa, e então nós estamos sempre a dizer, porque anda depressa, e porque não faz pisca. Queridos ouvintes, nós não temos nada a ver com a vida dos outros. Se anda devagar ou anda depressa, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos adaptar àquilo que está à nossa frente. E não vale a pena reclamar e não vale a pena aumentar a toxicidade que nós já temos. E a nossa impaciência e a nossa irritabilidade, que no fundo é tudo toxinas. Nós colocamos muito isto sempre nos outros, porque os outros têm culpa, porque os outros aborrecem, mas nós, sem querer, aumentamos exponencialmente, de vez em quando, um grão de poeira. E nós não nos apercebemos. E com esta questão de apontar sempre os dedos aos outros e como nos livrarmos das pessoas tóxicas e não sei o que mais, nós não nos apercebemos que, afinal, nós temos corresponsabilidade de todas as coisas que acontecem. O problema não é só a responsabilidade e a corresponsabilidade e aquilo que acontece e a má onda e por aí fora. Não é isso. É aquilo que nós vamos acumulando na nossa bagagem. Porque essa história que aconteceu, e se houve algum tipo de uma pessoa se passar, isso vai ficar registado na sua memória. E para a próxima vez, isto vai repetir-se. Porque nós não temos a consciência do que fizemos, não temos a consciência de nos libertarmos, e isso fica acumulado na nossa memória. Na próxima vez, você que repete a mesma coisa, as mesmas palavras, a mesma agressividade e o mesmo contexto. Ou seja, se isto não é toxicidade, queridos ouvintes, não vale a pena. Numa circunstância, agora vamos atrás, numa circunstância como aquela que eu vivi, que muita gente pode ter vivido, e você se descontrola ou perde o controle, E o pior de tudo, isto, eu comparo isto a quando eu fumava.
Mas
espera aí,
mas...
é quando eu fumava, que eu cheguei a um ponto em que, na minha fase final de fumar, é que eu todos os dias, sempre que pegava num cigarro, eu pensava assim, bolas, como é que uma coisa que arde e que vai desaparecer, ainda por cima super negativa em termos de saúde, me controla, me obriga a levantar, me obriga a ir lá para fora, quando está frio, quando está não sei o que mais, me obriga a fazer isto. E isto é ridículo. No caso do cigarro, a mim fazia sentido como é que algo tão volátil e que desaparece, ainda por cima... que podia provocar doenças, me controlava ao ponto de eu ter que deixar de fazer alguma coisa para fazer. Percebe? Pronto. E esta situação das emoções e das situações que nos acontecem e que nós nos passamos e que nós nem percebemos que acabamos por ser mais tóxicos que as pessoas que estão ali, como é que nós permitimos que algo exterior a nós nos controle ao ponto de nos descontrolarmos? Porque isto é o que nós temos que pensar. Eu estava a ouvir um livro fantástico do Michael Singer, que eu acho que nós vamos ter que pôr, porque eu acho que é das coisas mais fantásticas que eu ouvi nos últimos tempos. E estas pessoas que dizem que autoajuda e que não sei o que mais, eu gostava que essas pessoas, se têm ou não problemas, isso é fantástico, mas que se há pessoas que escrevem a partir da sua experiência e até depois até há organizações que assinam por baixo, acho que nós devíamos dar alguma credibilidade a estas pessoas, porque no fundo o que elas querem é que nós consigamos viver melhor, sendo só seres humanos, que é uma das coisas mais extraordinárias da nossa vida enquanto aqui. Mas uma das coisas mais brutais é nós aprendermos a perceber quando é que alguma coisa vai chegar e que nos descontrola. E nós termos um hiato de um segundo, o que você quiser, para perceber que aquela situação pode se descontrolar e você pode permitir que ser descontrolado ou ser descontrolada, ou então você vai responder da melhor forma.
Mas antes disso temos que saber se somos pessoas com comportamentos tóxicos.
Exato! E agora pergunto, nós temos a noção que somos tóxicos?
Temos que fazer essa análise interna, a nós próprios, não é? E depois há outra coisa, daquilo que a Miriam estava a referir há pouco, que tem a ver que muitas vezes nós até poderemos não ter um comportamento tóxico, mas em certas circunstâncias pontuais da nossa vida, por qualquer pressão, até termos os tais comportamentos, não é? Que não são muito adequados, nem sequer são regra no nosso comportamento do dia-a-dia, não é?
E uma das coisas mais incríveis é que nós apontamos sempre os dedos aos outros. E uma das coisas que está muito na ordem do dia hoje é chamar egoístas, chamar narcisistas, chamar autocentrados, chamar tudo o que quer neste tipo de coisas. E nós não percebemos que um dos grandes passos de gigante para você fazer, ou para ter a noção daquilo que é, ou para ter a noção da toxicidade que é ter a noção de, primeiro, do que é que as pessoas lhe dizem de uma forma continuada ou com alguma regularidade sobre algum defeito que se tem. Não quer dizer que nos deixemos envolver, mas é a perspectiva de alguém sobre alguma coisa que você fez. E essa perspectiva só deve servir, só e apenas, não para fazer registros e ficar memórias e levar uma bagagem que não é nossa, mas para perceber que, por muito cuidado que nós possamos ter na nossa vida, há sempre atitudes e há sempre comportamentos que podem gerar ou podem ser mal interpretados. E nessa questão nós devemos ter mais consciência e dar um bocadinho de tempo para nós percebermos mais ou menos como é que as coisas funcionam. Porque nós achamos que somos, quando estamos a fazer um programa, como fizemos há umas semanas, não permitir que pessoas tóxicas que alterem a nossa vida, só que nós nos damos conta que quando nós apontamos o dedo às outras pessoas ou à sociedade em geral, ou Putin, a quem quer que seja, nós temos muitos dedos apontados para nós. E dentro daqueles dedos que temos apontados para nós, nós temos que perceber. Só que é uma coisa que, infelizmente, queridos ouvintes, isto é muito querido para mim que eu vou dizer, com o tempo, eu acho que as pessoas deixam de ter consciência de si mesmos. E isto é uma coisa que a mim me impressiona muito, como é que as pessoas deixam de ter consciência daquilo que fazem. e daí que muitas vezes chamam egoístas e por aí fora outras pessoas, e no fundo a pessoa está a falar a partir de um pressuposto profundamente egoísta daquilo que está a dizer. Porque se nós, no fim de alguma situação da nossa vida, ou se nós todos os dias da nossa vida conseguíssemos fazer um exame de consciência muito básico, o que é que aconteceu bem, o que é que aconteceu mal, o que é que eu fiz e o que é que eu não fiz e por aí fora, nem que seja básico, nós íamos todos os dias reduzir a toxicidade da nossa vida e de nós próprios. Porquê? Porque nós próprios, sem querer, ou buzinamos ou dissemos uma coisa que não faz sentido, ou fizemos um comentário não muito abonatório, seja aquilo que for, ou então tomamos uma decisão de acordo com os nossos e únicos próprios interesses. Mas nesta questão da vida, e eu acho que é importante nós também termos este registo, é que se nós percebermos que cada um faz o melhor que pode para obter o resultado que quer, nós aí íamos ter uma capacidade muito maior de entendimento. Se nós percebermos que cada pessoa tenta fazer o melhor que pode pela sua própria vida, que faz, tenta utilizar os melhores argumentos para ter uma determinada razão, nós íamos perceber. E neste caminho de nós percebermos estas questões, há duas situações que você devia, em termos de olhar para si mesmo e perceber se é tóxico ou não. Porque assim, nós podemos, isto pode não ter interesse nenhum na sua vida e pode continuar a levar a sua vida. Só que isto, com o tempo, gera mau ambiente e gera doenças e gera mal-estar e gera depressões e gera ansiedades. Porquê? Porque você vai acumulando e pensa que depois quer dos outros e, no fundo, você é que carrega uma mala brutal nas suas costas e nem se apercebe. E por muito que se chame a atenção dessas pessoas, elas nunca concordam com o nosso, com a nossa atitude. E aquilo que eu digo muitas vezes, e as pessoas riem-se, é que nós, numa situação em que não conseguimos olhar para nós próprios e perceber, enquanto seres humanos, o nosso comportamento, eu acho que nós precisamos de ajuda. Porque nada na vida é uma reta. E por muito que nós consigamos ou que tentemos fazer o melhor, há sempre danos colaterais. E se nós não estamos atentos aos danos colaterais, então estamos enganados. E nós não vivemos de uma forma eu. E de a partir do momento em que nós saímos de casa, tudo aquilo que nós fazemos, as nossas relações, tudo se altera com a nossa presença, com a nossa forma de estar, com tudo o que fazemos. E se nós tivermos essa atenção, as coisas vão melhorar. E eu nem estou a falar dos outros, eu estou a falar de si, para si mesmo. É claro que isto exige alguma consciência de si, mas o objetivo final é que você tenha maior e melhor qualidade de vida. E a qualidade de vida não é só ir de férias, ou comprar uma roupita, ou mudar o cabelo, ou comprar os sapatos. A qualidade de vida tem a ver com a qualidade das relações que você consegue criar com a sua própria família. Aí é que nós vemos se somos tóxicos ou não. Porque, queridos ouvintes...
E não só com a família.
Não, mas eu digo com a família.
Sim, em primeiro lugar.
Vamos com a família.
Em primeiro lugar, sim.
Ora, sabem porquê? É muito...
Mas depois temos que transpor isto também para a sociedade.
Não? Mas é que se nós conseguimos ser boas pessoas e termos a noção de que temos alguma toxicidade na família, é muito mais fácil fazer para fora. Sabem porquê? Porque nós até somos fantásticos para a sociedade. Não somos.
Sim.
Então, no Facebook e no Instagram e por aí fora. Nem estou a falar disso. Sim, mas estou a falar também nas relações.
Mas isso no Facebook às vezes nem sempre.
Pronto.
Não?
Mas em termos gerais, nós queremos ficar bem na fotografia, em termos metafóricos. Queremos ficar bem na fotografia para os amigos, com pessoas fixas, simpáticas, que não sei.
Mas isso é o faz de conta, não é?
Mas isso é faz de conta. Eu acho que o reto que nós temos que ter em conta é.
Mas há pessoas que convivem bem com isso. Mas a forma
E o que é que são dentro de casa?
Pois.
O que é que interessa ser, ficar bem na fotografia? O que é que me interessa a mim, que me considerem uma pessoa que até lê muito e a que tenta praticar, se eu não faço isso na minha própria vida? Então chego aqui, é tipo um boneco, certo? E esta reflexão acaba por... E as nossas reflexões sempre são resultado de alguma coisa que nós vivemos durante a semana. Não é nada dramático, isto é só tipo um confessionário. Imagina que isto é tipo o Big Brother, em que nós somos chamados ao confessionário e temos que dizer aquilo que pensamos. Claro que isto é no sentido, ó, queridos ouvintes, isto não é Big Brother, claro. Mas é só para vocês terem a noção de que muitas vezes aquilo que nós falamos aqui são considerações e são reflexões de alguma coisa que nos aconteceu, e nós partilhamos com vocês um bocado a nossa experiência e o que nós pesquisamos para, de alguma forma, encontrarmos uma forma de resolver as situações. E esta questão da toxicidade é das coisas mais complicadas com o tempo para a sua saúde. O cortisol, queridos ouvintes, o seu problema de dormir, o seu problema de comer ou beber de uma forma desenfreada, desesperada, entendem? Tudo isto são, às vezes, formas de escape de algumas coisas que nós vamos acumulando e depois não sabemos como resolver. E eu digo, e eu estava a dizer isso há bocadinho e acabei por não falar, é que eu digo muitas vezes, quando nós temos alguém, ou temos alguém, ou muitos alguém, a dizer-nos determinadas coisas e nós achamos que é mentira e que nós não somos assim. E então, queridos ouvintes, sabem o que é que nós temos que fazer? Não pegar nisso como verdade e colarmos a nós, mas irmos a alguém que não nos conheça muito bem e contarmos uma situação que tenha acontecido da forma mais verdadeira, transparente, sincera e vulnerável, e contar o feedback que esse comportamento criou. Se alguém completamente distante de nós vai-nos conseguir com certeza ajudar a dar uma perspectiva diferente àquela que nós temos. Porque nós vivemos tão bem dentro da nossa forma, vivemos tão bem dentro dos nossos sapatos e das nossas roupas, que somos incapazes de nos despir e de nos descalçar para ver que há outros sapatos e que há outras roupas. Isto é o cúmulo da toxicidade, queridos ouvintes. Quando nós não queremos, quando nós não conseguimos ver...
Isso é o egoísmo.
Isso é o egoísmo puro. Como é que nós podemos... Egoísmo, que depois leva a situações mais complicadas, leva ao narcisismo e leva àquela ideia de que somos ou que podemos ser os melhores.
O centro do mundo.
E o centro do mundo, e que temos as medalhas todas. Queridos ouvintes, eu fiz 56 anos, eu não quero mais medalhas na minha vida. Nem nunca, na verdade, andei à procura de medalhas. Eu acho que, na vida, eu acho que quando nós temos a sorte de poder contar os anos, como eu digo muitas vezes, e de envelhecer e procurar ter qualidade e qualidade de vida na vida que nós queremos viver, a qualidade de vida passa muito por aquilo que nós somos, pelo nosso contributo. E é claro que o mundo é muito exigente e está sempre com desafios incríveis, mas eu digo uma coisa, esqueça o mundo e comece pelo seu próprio mundo.
E o nosso contributo é o mais importante.
Mas o nosso pequeno mundo é o nosso comportamento, as nossas ações, o que fazemos, o que contribuímos. É assim, ainda ontem eu estava a falar com a minha filha sobre a questão da sustentabilidade. E o que é que aconteceu? Eu realmente, há questões que eu não tenho na minha vida. Eu não tenho questões na minha vida, tipo o perdão, o amor ou a humanidade, porque eu acho, porque fazem parte de mim, eu já não tenho isso. E a questão da sustentabilidade, que não seja meramente teórica, é extremamente exigente de se pôr em prática. E é tão exigente que eu nem quero que essa palavra faça parte da minha vida para não ser incoerente com ela. Porque é o que eu ontem estava a ouvir, é que nós compramos um iPhone e nós não estamos a dar passos para a sustentabilidade, porque a maior parte dos componentes dos iPhones são produzidos na Índia, na China e por aí fora, não é? Nós, é o que o senhor também dizia ontem, nós quando queremos mudar de óleo somos capazes de ir ao nosso vizinho que faz a metade do preço, só que nós não sabemos o que é que ele faz ao óleo que vai tirar do carro. Pronto, queridos ouvintes, isto da sustentabilidade é muito exigente porque temos que dar passos atrás e perceber a nossa coerência, mas isto tem a ver também, isto só para lhes dizer, que quando nós queremos ter uma qualidade de vida, a qualidade de vida e a qualidade das nossas relações, eu acho que é o mais importante com a questão da idade. Claro que a parte de todas as outras coisas que podemos fazer, mas esta toxicidade que nos acompanha e que nós depois, sem querer, que nos ultrapassa, gera de situações tão complicadas, desunião de qualquer forma, discussões que não levam a nada, a nada. E sabem uma coisa? Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha absolutamente nada. E dar dois passos atrás e perceber que, no fundo, o que é que nós somos, como é que nós justificamos os nossos comportamentos, de quem é a responsabilidade dos comportamentos, como é que é o nosso posicionamento relativamente a todos os comportamentos e todas as situações, faz-nos, nem que seja por um segundo, se nós tivermos algumas ideias na nossa mente, nós conseguimos parar numa determinada situação para não se alargar e para nós não reduzirmos e para nós não aumentarmos a nossa má onda. Porque nós podemos, numa situação complicada, nós temos aquela ideia de que quem não se sente não é filho de boa gente. Mas, queridos ouvintes, mas para que é que se você se vai sentir, se você vai dizer coisas desagradáveis, se você vai dizer coisas que até não fazem muito sentido daqui a 5 minutos e tudo aquilo que vai dizer vai ferir, vai magoar o outro? Mas então, se você quer magoar o outro, então não esteja com esse outro. Não é? Porque eu acho que se nós magoamos-nos tanto uns aos outros com conversas e não sei o quê, então para que é que estamos juntos? As pessoas, então, o melhor era não estar tanto tempo juntos, não é? E depois aquela ideia de que acontece alguma coisa e cai, quase que cai o céu, e passado 5 minutos está-se com os amigos e não sei o quê, e parecemos as melhores pessoas do mundo. Aqui alguma coisa que não funciona. E esta coisa de não funcionar não tem, queridos ouvintes, neste momento e neste programa, não tem a ver como é que você se relaciona com os outros e como é que se relaciona em determinadas situações. Tem só a ver como é que você se relaciona consigo mesmo, como é que você se apercebe no meio das coisas, como é que você se despe, como é que você consegue vestir com outras situações e outras razões, ou você continua pegado a uma ideia, a uma razão para ter uma medalha. Faz sentido ter alguma medalha? Ou faz sentido ter ou semear constantemente tudo para que amanhã você viva melhor, tenha melhor qualidade de vida com os seus? É só isso que eu estou a dizer. E esta ideia de que para o exterior e para a sociedade nós somos excelentes pessoas e somos fantásticos e para dentro de casa somos um horror, nós temos que pensar muito nisso. Que relações é que estamos a criar? Que educação é que nós estamos a dar aos nossos filhos para que eles não sejam um espelho?
Temos que agir de dentro para fora.
Temos que agir de dentro para fora.
De casa para a rua.
Sim, e temos que começar a limpar a nossa casa primeiro. A nossa casa tem a ver com a nossa mente, com as nossas emoções, e perceber o que é que a mente nos leva e como é que ela às vezes nos controla em situações que aconteceram ontem, se este momento hoje é o único e nós deixamos passar porque ainda estamos na história de ontem, ou porque queremos fazer uma coisa amanhã e estamos tão estressados com aquilo que vai acontecer amanhã que não nos apercebemos das coisas fantásticas que temos hoje. Um exemplo mais brutal em termos de toxinas que nós acabamos por aumentar e até expandir é como é que o tempo nos afeta a nós, afeta-nos todos, ou porque está muito calor, ou porque está muito frio, ou porque está chuva. Queridos ouvintes, o tempo é o exemplo mais incrível para nós nos apercebermos como as coisas estão fora do nosso controle. A chuva existe, o vento existe, o frio e o calor. Para que é que você vai ter considerações e vai... Porque, no fundo, se há uma situação, ela já existe. Se você mentalmente, psicologicamente e emocionalmente chama mais situações para si, a situação fica muito pior do que aquela que, na verdade, existe. Certo? Então, por que é que você não vê essas situações de uma outra forma? Porque as coisas são o que são e você não as pode alterar. E acho que daquelas coisas mais incríveis que nós nos podemos aperceber é que há situações completamente fora do nosso controle e que nós temos simplesmente que as deixar passar. Há situações que nós temos que dar o tempo para elas passarem e então o melhor é estar quietinho, sossegadinho no seu canto, no seu espaço, observar, que é a melhor coisa. E a terceira coisa é ter a consciência real daquilo que você é e daquilo que pode acontecer. Por muito esforçados que possamos ser, Nós há momentos que temos sempre situações que, das quais nos arrependemos, e para que elas não se voltem a repetir, então temos que ter a consciência delas para mudar, para aprender. Não é para ter um chicote, não estamos a falar disso, mas é aprender e saber ultrapassar as situações. Não se esqueçam que a nossa mente está constantemente a passar na nossa mente, tipo fotonovela, só passam coisas más. As nossas emoções estão muito relacionadas com esses pensamentos que estão constantemente a passar na nossa cabeça, e não se esqueçam que muitos desses pensamentos, na verdade, são produtos da nossa mente e nós nem temos sequer a noção de que estamos a produzir. Por isso, tentar conseguir parar a sua mente, observando, fazendo aquilo que quer que seja para acabar com esses pensamentos. E vai ver que aquelas emoções negativas acabam por desaparecer, porque deixam de ter uma ligação, deixam de ter a fonte que alimenta. Você vai perceber que muitas das coisas que o levam a ter comportamentos tóxicos se reduzem a nada só com um simples parar do tempo. É só experimentar.
Pensei nisso e agora vamos aliviar esta toxicidade toda com música do Bruce Springsteen, chama-se The River. É com ele que fechamos esta edição do Momento de Inspiração. E Maria do Céu, a promessa fica aqui de voltarmos para a semana novamente com outras conversas. Até lá, tenha uma excelente semana.
Obrigada. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We'd drive out of this valley down to where the fields were green. We'd go down. Went down to the river, then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah. Job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true, or is it something worse that sends me down?